Marcos Mendes e Lobo Xavier ainda não se entendem sobre se o arrendamento compulsivo é ou não é constitucional. João Miguel Tavares critica os novos brasões coloniais da Praça do Império, em Lisboa. A investigadora Cátia Miriam Costa acha que a guerra nuclear não está à nossa porta. E ninguém fala do fecho de um site de informação norte-americano, anti-imperialista, vítima de perseguição judicial, de opressão financeira, de boicote governamental e de censura nas redes sociais. Esta é mais uma edição de Os Comentadores com Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu.
Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.
Ora, cá estamos para mais uma edição de Comentadores. O tema da habitação, depois da apresentação do programa, de um projeto de programa do governo na semana passada, dominou grande parte do debate da política nacional e deu direito até a acusações por parte do líder do PSD de comunismo em relação a António Costa e uma grande indignação por parte de comentadores do lado da direita, muitos deles dizendo que aquilo que estava em cima da mesa, nomeadamente na questão do arrendamento compulsivo, é inconstitucional. Mas afinal, eles não se entendem completamente sobre isto. E é sobre essa contradição que, para abordar este assunto, que vamos começar esta conversa com um clipe que junta declarações de Marcos Mendes e Lobo Xavier.
Isto é um disparate, em primeiro lugar, porque, evidentemente, no plano dos princípios, assusta as pessoas. Aqueles que são proprietários de casa.
Sim.
Não é o meu caso, não tenho casas aí para arrendar. Agora, assusta as pessoas. Porque muito boa gente, e com razão, considera isto e é um ataque à propriedade privada. A intenção pode não ser essa, mas o resultado final no plano dos princípios é esse. E Portugal é um país de pequenos e médios proprietários, a começar pelos imigrantes. Claro que isto pode não se aplicar aos imigrantes, mas enquanto não for esclarecido, cabem todos lá dentro. Segundo, isto do ponto de vista constitucional tem as maiores das dúvidas. Claro. O Presidente da República provavelmente já deu esse sinal, vai enviar ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional provavelmente vai chumbar. Portanto, serve para quê? Zero. E se não for no Tribunal Constitucional, é depois nos tribunais administrativos, litigância por todo o lado, o que é um desastre e dá em nada.
E eu vejo realmente essa discussão sobre se é inconstitucional ou não é inconstitucional. Se é inconstitucional, o quê? Pois não existe nada de concreto, existe uma vaga agitação de que o arrendamento será compulsivo. O arrendamento assim, um arrendamento compulsivo, ninguém pode dizer se é inconstitucional ou não. Temos de ver em concreto o que é que isto significa. Se alguém que tem várias casas é desapossado delas violentamente e é obrigado a arrendá-las, mesmo que tenha para elas outro destino... E são todas as que têm devolutas ou é só uma parte? E é há quanto tempo? Alguém que comprou casas para esperar a melhor altura para as vender também está obrigado a arrendar? Não sabemos nada. E, portanto, teoricamente, hipoteticamente, será um ataque à propriedade privada, mas em concreto não sabemos. E será também um ataque à iniciativa, ao princípio da livre iniciativa, mas não sabemos, quer dizer, eu não me concentraria aí.
Nuno, achas que este debate está aí na direção correta? Este tema do constitucional ou não constitucional em relação ao arrendamento compulsivo, ou à hipótese de arrendamento compulsivo, tudo isto ainda está em estudo, não acaba por distorcer o sentido das coisas e das medidas que estavam a ser tomadas, ou que se pretendem ser tomadas?
Eu vou fazer aquele truque que é, vou responder à sua pergunta, mas primeiro vou dizer não sei o quê. O que eu acho extraordinário neste debate é que parece que o grande problema que nós temos em Portugal é um problema com a perseguição de faca na boca aos proprietários. Deixámos de ter um problema de habitação. O que se verifica e o que isto mostra e o que isto espelha é que há uma falta de representatividade das camadas maioritárias deste país nos órgãos de comunicação social. Porque parece que o grande problema que nós temos neste momento é os proprietários que vão ser desapossados da sua propriedade. E logo vamos à tua questão. E não é de facto termos centenas de milhares de pessoas que uma centena de milhares de pessoas que não têm casas em condições, gente que não consegue sair de casa dos pais, situações dramáticas, pessoas que vivem na rua, isso deixou de ser o problema. Eu até já ouvi o Pedro Arroja a dizer que o direito de propriedade era inviolável noutro programa, uhum, e que o direito à habitação é aspiracional. como se alguém tiver 100 casas, estiver a especular em fundos financeiros e a comprar e vender sem as utilizar, não é problema nenhum, porque há um direito de propriedade, e haver gente ao lado a viver na rua é uma questão aspiracional. Esta, para mim, parece a questão. Depois há aqui uma grande confusão. É que não há... A medida do governo não sabe o que vai ser, não se percebe ainda, mas há medidas semelhantes, ou pelo menos com esta intenção, na Dinamarca e na Irlanda e noutros países...
Na Holanda, salvo erro. E na Holanda, salvo erro, que é o país mais liberal da Europa. Não é?
Aliás, que é um país que tem 30% de habitação social, a Holanda. Portanto, a questão é... Há medidas semelhantes e aquilo que está em consideração não é desapossar os proprietários da sua casa, mas é arrendar e dar-lhes a renda. Isto é, para um pequeno, imaginemos, um pequeno proprietário que não tem condições de fazer obras da casa, o facto do Estado lhe fazer as obras, descontar-lhes na renda essas obras e pagar-lhe, e daqui a 5 anos lhe devolver o imóvel para alugar, não me parece ser um mau negócio e não é um assalto à propriedade. Sendo que eu considero que nesta situação o mais importante é garantir o direito à habitação e não o direito ao monopólio, ou o direito à especulação, ou o direito aos negócios imobiliários e financeiros. Tanta esta inversão do debate, e por aqui me fico, não tem a ver com a questão da habitação. Esta inversão do debate tem a ver com a questão do capital financeiro. Eles têm medo que este exemplo de um princípio social prevalecer a um princípio de não há normas sociais possa obrigar que os lucros especulativos no futuro dos bancos ou dos supermercados possam ser discutidos. É isto que está em questão.
Sim, no fundo o que está aqui não é a medida em si, é de facto o princípio ideológico que esta medida pode trazer. Até porque eu tenho ideia, o que eu vou dizer agora não tenho certeza, que no tempo de Cavaco Silva houve uma coisa semelhante, que foi o emparcelamento obrigatório de terras, em que de facto os proprietários que tinham terras muito pequeninas foram obrigados, hoje em dia ele já não é obrigatório, mas tenho ideia que houve uma época em que ele foi obrigatório. E ninguém considerou isso uma... Nem em algumas regiões do Minho e Trás-os-Montes acho que isso foi obrigatório durante
Creio que o conceito de casa de voluta, tal como existe atualmente, foi criado pela Manuela Ferreira Leite.
Sim. E outra coisa, aí tens um ponto, é que também aqui a definição do que é uma casa de voluta não está... mistura-se aqui coisas, as casas dos imigrantes, as casas que acabaram de ser construídas. O conceito de casa de voluta tem que ser muito bem definido antes de podermos estar a discutir isto. Depois, outra coisa que me parece também interessante é que, afinal, a Constituição defende a propriedade privada, a tenebrosa Constituição socialista, que a direita tantas vezes quer deitar abaixo. Afinal, serve perfeitamente para defender os interesses da propriedade privada, pelo menos é o que Marcos Mendes está a dizer. Já o Lobo Xavier parece ter mais dúvidas. Mas além do Marcos Xavier, ouvi a Iniciativa Liberal para apelar à Constituição. Portanto, há aqui, de facto, uma utilização das armas políticas mais contraditórias, que, aliás, outra arma política contraditória, eu não me esqueço que quando veio a Troika, estas pessoas, o Luís Montenegro, por exemplo, andaram a defender, porque nessa altura interessava, temos de acabar com a construção, temos de acabar com a política de betão, e agora o que defendem para resolver o problema da habitação é uma nova onda de política de betão, uma nova onda de construção, quando há 47 mil casas vazias em Lisboa, que é onde o problema é maior, e perto de 30 mil ou 25 mil no Porto. Por só isso, provavelmente, que é a intenção deste projeto, se uma parte delas fosse disponibilizada, provavelmente resolveria grande parte dos problemas que existem, até obrigaria, e é outra coisa que isto está a provocar, e que eu penso que tem a ver com contestação, a baixar os preços dos alugueres, porque a oferta, de facto, seria muito maior. Agora, tudo isto tem perigos, eu acho que também há aqui, digamos, o Estado, da forma como foi fragilizado, ainda antes de vir para aqui, fui ver qual a entidade do Estado que poderia gerir este processo e acompanhar, que é o Instituto da Habitação e do Recuperação Urbana. Creio que é assim que se chama.
Miru.
Sim. Tem 180 pessoas. imagino que é assim, que a maior parte delas já tem trabalho adjudicado pelas múltiplas tarefas, até do ponto de vista legislativo, jurídico, de acompanhamento de uma série de financiamentos, etc., tem que fazer. Se isto é entregue a este organismo, como é que este organismo vai ter capacidade de resposta, por exemplo, para gerir 50 mil casas, de repente?
Mas o problema não está muito esclarecido, até porque há uma parte que eles dizem que a verba é entregue às autarquias para fazer isso. Portanto, pois, não se sabe se são as autarquias a fazer. Portanto, o Lobo Xavier tem razão quando diz que a medida é muito uma intenção, ainda não se sabe, não está no texto. Portanto, para ver. Mas o que tu dizes tem muita razão de ser.
E portanto isto pode ser um projeto que até é uma boa ideia, mas a sua aplicação tem que ser muito bem estudada e muito bem pensada, porque senão mata-se uma boa ideia e sobretudo as pessoas que precisam de resolver o seu problema não o conseguem fazer. Mas enfim, este debate...
Deixa-me dizer uma coisa. Há um diálogo subjacente a estes comentários, que é que o problema da habitação em Portugal é um problema na oferta.
Exato.
Quando nós temos o maior índice de construção da maioria dos países da Europa. E, portanto, aquilo que se pretende é passar para o negócio da construção e da especulação imobiliária outros terrenos que não estão adjudicados. São terrenos de reserva natural, são terrenos agrícolas, etc. O que seria um desastre, porque neste momento aquilo que se está a construir não é para as pessoas habitarem, é para especular, é para vender vistos golds, é para vender a estrangeiros endinheirados que não vivem cá, é para negociar de fundos de investimento que compram e vendem sem sequer habitar. E dá até que um dos representantes dos proprietários foi à televisão dizer, salvo erro, expresso na meia-noite, uma coisa fantástica, que ele adorava construir para pessoas mais pobres, mas só consegue construir para pessoas mais ricas. A questão está aí, isto é, a construção está voltada para o sítio onde dá o maior lucro. Tem que haver aí um papel que não seja sempre o Estado a subsidiar os privados, mas haver regras nessa construção e regras na recuperação de casas, sem o qual não se vai resolver o problema. O problema está na distribuição, isto é, na regulamentação desse negócio e não do Estado andar a pagar ainda mais aos privados os seus lucros bastante expressivos.
Muito bem, vamos mudar de assunto, passar para um problema levantado por João Miguel Tavares a propósito dos novos brasões coloniais que estão instalados na Praça do Império, em Lisboa, isto depois de não sei quantos anos de polémica.
Pronto, mas eu aqui só queria dizer, só para estabelecer uma diferença, para esta pequena oportunidade para eu estar do lado em geral da esquerda ou que são tão raras essas oportunidades, que, de facto, existem diferenças entre mandar uma estátua ao baixo, não é? Que eu acho que é, aí sim é uma espécie de apagamento da história, é destruir coisas, e estar a construir coisas. Não é o mesmo gesto. Filosoficamente não é o mesmo gesto. E, portanto, da mesma maneira que eu acho mal estar-se a remover estátuas do passado, porque parece que descobriu-se uma linha do currículo de um senhor qualquer que foi absolutamente brilhante na história da humanidade, mas houve ali, este tinha um escravo, que chato, este tinha umas opiniões fuleiras sobre o Império. Eu acho muito mal, ninguém é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, esta coisa de manter a mente que querem continuar a chamar a Praça do Império. Agora, andar a colocar os brasões das antigas províncias ultramarinas em 2023 no chão da Praça do Império, construir coisas que não estavam lá, já me parece um bocado fulano.
É o quê? Celebração do passado colonial?
A lógica daquilo é, aquilo chama-se a Praça do Império, então vamos lá colocar os brasões, até porque houve gente que gostava de lá os ter. Mas é, o gesto para mim é significativo, mas o país já sabe que não tem uma grande tradição filosófica e nota-se.
Só para enquadrar um bocadinho quem eventualmente não esteja dentro do assunto, portanto, na Praça do Império havia um arranjo floral que simbolizavam os brasões das antigas colónias portuguesas, que foram colocados lá já muito depois da Praça do Império ter sido construída. Foi um jardineiro que se lembrou de fazer aquilo. Depois faltou manutenção aos ditos brasões, aquilo estava muito feio, a Câmara mandou arrancar aquilo, houve uma polémica com um abaixo-assinado a dizer que os brasões tinham que ser recuperados. Isto começou, salvo erro, em 2014, não é? Houve depois muita confusão à volta disto, muita andar para a frente e para trás, e acabou agora por se fazer não há jardinagem, mas há, nas obras que se fizeram, um pavimento calcetado com a reprodução desses ditos brasões coloniais, e é sobre isso que o João Miguel Tavares está a falar. O que é que tu achas sobre este assunto, Nuno?
Acho que de tal maneira como João Miguel Tavares afirmou que era raro estar ao lado de uma determinada esquerda, eu desta vez estou ao lado de João Miguel Tavares. Quer dizer, eu acho que há uma diferença substancial entre acharmos que determinados monumentos da nossa história, mesmo que estejam associados a momentos maus, a regimes ditatoriais, devem ser preservados para que haja uma reflexão histórica num determinado contexto e, portanto, a norma de todos os monumentos podem ser derrubados é verdade, mas há uns que devem ser mantidos até para alerta e para a memória das gerações futuras, é uma coisa. A recuperação e a edificação de novos monumentos coloniais ou fascistas é uma coisa que se deve evitar. Isto apenas tem a ver com esta vaga de branqueamento do fascismo e do branqueamento do colonialismo e da ditadura, da confusão de quem lutou pela liberdade e quem apoiou a ditadura, que existe neste momento. No fundo, há aqui uma vaga de fundo de reescrita da história que nós temos que evitar. Até porque, como dizia um outro a brincar, o futuro está aí, mas o passado pode ser reescrito. Quer dizer, muitas das coisas que nós temos podem mudar de perspectiva, podem ganhar dinâmicas negativas se houver uma reescritura do passado e um branqueamento do colonialismo e do regime ditatorial, que foi derrubado no 25 de abril.
Isto no meu tempo, quando eu era jovenzinho, chamava-se uma vitória da reação.
Exatamente.
Porque isto realmente foi uma reação, porque e tem a ver com estes movimentos loucos e os exageros, de facto, do lado desses movimentos, que provocam depois uma reação, um contravapor, que depois obtém estas pequenas vitórias. E, de facto, aí também estou de acordo com o João Miguel Tavares. Há aqui um problema, até porque, digamos, quando se derruba a estátua de um esclavagista do século XVIII, está-se a contribuir para que daqui a 50 anos ninguém saiba que houve esclavagismo praticado por aquele senhor. E quando se isto, ou seja, está-se de facto a apagar uma história que daqui a um tempo se esquece, e esquecer que houve escravos, esquecer que houve ditaduras, esquecer que houve repressão, esquecer que houve totalitarismos, esquecer que houve guerras, só vai fazer com que esse tipo de fenómenos possa renascer mais facilmente porque as pessoas não os vão compreender. E isso tem a ver com o branqueamento que estás a falar hoje em dia, nomeadamente do fascismo português, que muito advém do facto de ele estar deliberadamente, parece-me deliberadamente, posso estar aqui a ser injusto, a ser esquecido. Não é explicado nas escolas, é apresentado como uma coisa benévola, que teve ali, enfim, não era bem como a Itália e o nazismo hitleriano, era uma coisa mais macia, como se isso fizesse de facto uma fundamental diferença. A contabilização de mortes de um lado ou do outro, quer dizer, o espírito e a metodologia e os objetivos eram muito semelhantes em muitos aspectos e a organização do próprio Estado era quase tirada, nomeadamente em relação à Itália, tirada a papel químico. Portanto, há aqui um suavizar deliberado daquilo que foi o Estado Novo Português e o seu fascismo que tem consequências, nomeadamente depois as pessoas acharem que fazer a reconstrução dessa memória, como é o caso que aqui está, é uma coisa digna para os portugueses, não é? É uma coisa que nos devia envergonhar.
Só para relembrar, a seguir ao 25 de Abril, havia muitos filmes que vinham dos mais diversos mercados e havia um filme de um realizador jugoslavo chamado, que eu não me lembro o nome, mas era o filme Doce, e que tinha uma frase do Willem Reich que dizia: "Não construam monumentos que não possam derrubar." Isto para ter uma pequena divergência contigo. É natural que haja determinadas estátuas que sejam derrubadas absolutamente. Aconteceu com os do Carmona, aconteceu com os do Salazar, aconteceu com a mudança da
Mas
ponte.
aí
Sim.
deixa-me
Não estou
só.
a dizer que tu dizes isso. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é apagar a memória e a história e dar-lhe um contexto. Nós podemos ter um monumento de um esclavagista desde que lhe demos um contexto e que ele nos recorde, mas não podemos ter uma espécie de celebração do esclavagismo ou celebração do Estado Novo. Portanto, eu acho normal que, se houver um monumento de um traficante de escravos, haja descendentes de escravos que acham que aquilo é insultuoso, se aquilo funcionar como monumento e não como memória. E aí que há uma, digamos, há um equilíbrio sinuoso ou difícil de estabelecer.
Acho que, sobretudo, há uma grande diferença no exemplo que deste, por exemplo, o derrubo da estátua de Carmona. Estás a falar no Campo Grande, não era?
Sim.
Uma coisa é um contexto revolucionário político que, digamos, em que o derrubo desses símbolos tem serve, é um mecanismo de afirmação do novo regime em relação ao anterior. Outra coisa é passar 10, 15, 20 anos estar-se a fazer isso. Não é? São situações diferentes. Sei lá, no Iraque, quando derrubam a estátua do Saddam, estão a simbolizar, ou na Rússia, quando a União Soviética caiu, começaram a derrubar as estátuas de Lenin, estão a fazer uma afirmação política direta sobre aquele momento. Ao mesmo tempo, quando, passados uns anos, alguém reergue a estátua de Lenin, como já aconteceu em alguns sítios, também estão a fazer uma afirmação política. Ou seja, há aí uma diferença em relação a coisas que se passaram há muitos anos e em relação a, digamos, uma coisa é a luta política imediata em situação revolucionária, outra coisa é a situação que estamos a viver aqui, não é?
Parece... Mas, digamos, há uma luta subjacente na história, como ela é dada, que tem momentos que vão jogando também no terreno simbólico e no terreno público. Isto é, quando a gente dá a história hoje sobre aquilo que foi o processo de expansão portuguesa e de colonização portuguesa, se lhes damos num tom de afirmação e ideia de descoberta, estamos de facto a fazer um discurso colonial. E se redescobrimos em determinadas estátuas, em determinadas personalidades...
Mas isso é o que tu dizes, é o enquadramento. O problema é o enquadramento, não é o do derrubo da estátua. O problema é, se calhar, ao lado dessa estátua, estar uma explicação do que aquilo foi.
Claro, mas é isso que eu defendo. Eu estou a dizer que não é sempre errado derrubar estátuas, mesmo sim, agora ou no futuro.
Isso aí, acho que se falsifica a memória, isso é mau. Enfim, não estamos de acordo. Isto é um escândalo.
Vês, mais uma vez, foi difícil. Foi difícil.
Passamos ao assunto da semana, ao assunto mais importante, que tem a ver com não só com a passagem da invasão russa da Ucrânia, como também de uma declaração de Putin no dia 21, um discurso sobre o estado da nação russa, em que ele anunciou que sairia do último tratado, ou que se suspendia, não é bem sairia, é preciso ser rigoroso, suspendia a participação da Rússia no tratado de diminuição das armas nucleares estratégicas que ainda estava a ser, pelo menos formalmente, aplicado. A RTP3 convidou para falar sobre este assunto uma investigadora do ISCTE, Kátia Miriam Costa, que vamos passar a ouvir.
Não há aqui uma situação completamente nova, uhum, ou que venha... Ela é a formalização de algo que vinha a acontecer. Portanto, não estava, as negociações não estavam a decorrer e cada um dos protagonistas já estava a fazer as suas próprias declarações, portanto, os seus próprios caminhos. Portanto, neste aspecto, eu acho que não era previsível que houvesse uma continuidade de funcionalidade do acordo. Não é? Não quer dizer com isto que a Rússia esteja a atacar, esteja a preparar um ataque nuclear, até porque sabe as consequências. E um ataque nuclear, mesmo que seja feito de modo muito controlado, tem repercussões muito vastas. E tem repercussões, se fosse usado, e a única possibilidade seria usar no território ou lá, teria repercussões para a Rússia. Portanto, não há também uma irracionalidade a esse ponto. E claro que usar fora desse âmbito é impensável, não é? Sobretudo quando Putin começa por falar de uma guerra que ele quer regional, até local, não é? Dizendo, bem, a Ucrânia é que internacionalizou, ao chamar apoios, é que internacionalizou a guerra, porque a Rússia tem uma contenda com a Ucrânia. Não,
portanto, sim, e ao utilizar armas nucleares, obviamente que isso iria alargar este conflito. Exatamente, de forma ainda mais clara.
De forma muito clara, até porque... Aí, apesar de não ser uma intervenção, imagine-se, não ser uma intervenção da NATO, porque a NATO não está envolvida de facto no conflito. O que estão são Estados-membros da NATO que dão apoio à Ucrânia. Não é a organização formalmente que está a fazer uma intervenção enquanto organização. Mas imagine-se que todos estes países, depois de um ataque devastador, o uso do nuclear, decidiam que tinham que se envolver de uma forma mais direta ainda do que o apoio em armamento, em treinos, etc. Portanto, o que faz aqui é outra vez um jogo discursivo mas que não traz nada de completamente novo, a não ser a sua verbalização, porque de facto ele já não estava em funcionamento.
Eu trouxe este depoimento, ela é uma professora universitária, investigadora no ISCTE, e que não sei se é muitas vezes chamada a opinar, mas porque parece um bom exemplo de como alguns comentadores tomam os desejos por realidade. Quer dizer, ela diz à altura que não defende que no fundo não estamos em perigo de ter uma guerra nuclear. É um desejo, nada me aponta. Pelo contrário, cada vez que quantos mais dias a guerra avança, mais perto estamos de que esse perigo se venha a concretizar. E é evidente que quando o Vladimir Putin faz este número de tirar da a Rússia das negociações e do processo de diminuição das armas nucleares estratégicas, está a dizer: eu posso usar estas armas. Quer dizer, não tínhamos ilusões. E numa situação desesperada, estou convencido que a Rússia usará, quer dizer, ainda por cima, estamos numa fase em que grande parte dos comentadores nos vão mentalizando com a ideia das armas nucleares táticas, como se isso fosse uma coisa mais suave do que as armas nucleares e da possibilidade disso utilizar. Está aqui um desejo. Depois há também o desejo de entender que nós estamos, nós, como países da NATO, envolvidos na guerra com a Rússia. Ora, esta invasão, o protesto para essa invasão, foi precisamente o alargamento da NATO à Ucrânia. Não foi porque a Ucrânia agrediu a Rússia. Foi a defesa do Donbass, do ponto de vista do que os russos entendem sobre a região, e o alargamento da NATO para aquela região. E, portanto, quando ela diz que não está mais, há notícias, já dadas por meios de comunicação mainstream, que, nomeadamente, homens da Polónia, em número significativo, já estão a combater no terreno. Isso, pelo menos isso, houve ainda agora um grande repórter norte-americano que desvendou, e é um repórter muito conceituado, que agora não me estou a lembrar o nome, mas que disse que o Nord Stream, as bombas que destruíram o Nord Stream, o fornecimento de gás à Alemanha, que era dado pelo Gazprom russa, foi uma operação norte-americana, feita com mergulhadores norte-americanos. E isto está a criar ali alguns embaraços, né? Dirigida pelo Departamento de Estado, em conjunção com a CIA e com a NSA, etc. Com a Marinha norte-americana. Portanto, há um envolvimento efetivo da NATO nesta, não é só dar apoio à Ucrânia. Há, de facto, envolvimento, e não é só dar formação aos militares ucranianos. Há, de facto, um envolvimento da NATO. Portanto, o meu ponto é, não nos devíamos estar a iludir. Isto está uma escalada muito grave e devíamos estar a tentar que a opinião pública se apercebesse disso, porque só assim se poderá começar a empurrar os nossos políticos para caminharem para uma solução que seja minimamente aceitável por todas as partes e que seja pacífica. Tenho dito.
Fim de citação. Eu acho que nós temos que ver para a história e perceber que o simples facto de haver armas nucleares significa a possibilidade de as utilizar. E numa escalada, utilizando-as, pode ser que o mundo, ou certamente o mundo, não sobreviverá. Reparamos que, na crise dos mísseis, o mundo esteve à beira da destruição nuclear. E para uma situação relativamente parecida, ou com alguns traços de semelhança, com a situação que vivemos hoje. Os Estados Unidos consideraram inadmissível que Cuba tivesse presentes armas nucleares a poucos minutos das principais cidades dos Estados Unidos e ameaçaram com um conflito nuclear. E foi ao último minuto que os barcos russos que traziam essas armas recuaram em troca de um acordo em que os Estados Unidos se comprometiam a não invadir Cuba, como tentaram invadir, pelo menos, na Baía dos Porcos, anteriormente, diretamente, e em troca de um conjunto de coisas. O que significa que uma escalada militar torna mais possível a explosão e uma escalada nuclear. Basta que, a certa altura, a Europa, a NATO e os Estados Unidos tenham uma intervenção mais declarada no conflito, tornando que esse conflito contra tantos países faça com que a Rússia se sinta ameaçada e comece a usar essas armas. E se isso acontecer, é um jogo de soma zero, isto é, nós estamos à beira de destruir o mundo. Nós estamos numa cidade de risco e na hipótese de haver esse risco temos que tomar medidas para o impedir. E o impedir é baixar esta tensão, é tentar negociar e sair desta guerra. É a única forma. Em relação àquilo que tu estavas a citar, é um jornalista, eu fui aqui a ver, daí ter baixado a cabeça, porque eu também de cor não sei, é um conhecido jornalista, ganhou o prémio Pulitzer.
Sim, tem então, várias fez reportagens no Vietnã que são históricas, não é?
Sim, e tem a da a denúncia
dos prisioneiros do Raíbe. Seymour.
Sim, tem um massacre de 500 pessoas, anunciou Mai Lina, acho eu, o massacre no Vietnã, e tem a denúncia das estruturas nas prisões de Abu Ghraib por forças americanas aos iraquianos. Portanto, é alguém conhecido e, de facto, era a única hipótese. Quer dizer, o gasoduto, os dois gasodutos russos para a Alemanha, era uma pressão que a Alemanha utilizasse esse gás, sendo destruídos. Essa pressão deixa de existir e de facto, um dos grandes objetivos dos Estados Unidos é conseguido, que é o não fornecimento de energia à Europa. Pronto, e é isto.
Então, parece que há para aí um negócio entre a Rússia e a Turquia, que a Rússia se fornece à Turquia e a Turquia depois fornece à Europa. Isto depois também é tudo.
E a Índia, a mesma coisa. Com a Índia, passa-se exatamente a mesma coisa.
É tudo uma maluqueira. Bom, vamos a outros assuntos, aos assuntos daqueles que quase ninguém fala. Ora, o tema que foi uma sugestão do Nuno que se traz aqui é o fecho de um site chamado Redfish, que anunciou no dia 22 de fevereiro passado que desistia de lutar contra a agressividade com que foi tratado por uma série de instituições. Eu vou passar aqui um bocadinho da imagem do site. Este videozinho é uma brincadeira sobre este assunto, pois tem aqui um longo texto onde eles detalham passo a passo tudo que se passou com eles ao longo deste tempo. Basicamente, o que se passou foi um conjunto, eles assumem-se como um site anti-imperialista, digamos, de crítica ao domínio excessivo do Ocidente em relação ao resto do mundo. É um site de esquerda, portanto, mas que tenta fazer comentários e informação sustentada e rigorosa, apostaram muito em vídeo, e o que se passou é que, segundo o relato que eles fazem, começaram a ser perseguidos por do ponto de vista judicial, começaram a ter problemas de multas, enfim, um inferno de burocrático para gerir. As próprias redes sociais das grandes empresas, o Twitter, o Facebook, até o TikTok chinês, começaram a boicotar o trabalho deles e a não divulgá-lo, e portanto as dificuldades foram crescendo, e eles acabaram por desistir, havendo mesmo uma objetiva censura àquilo que eles fazem. Este é o relato que eles fazem da sua vida. E atenção que o Redfish acabou por ser, a dada altura, eles começaram, salvo erro, em 2017, começou a ter bastante influência e bastante impacto, e só por isso também é que me parece que sofreu esta retaliação. O que é extraordinário aqui é, digamos, o jornalismo mainstream vê fechar este site e não percebe que isto lhes pode suceder com eles. Aliás, eles têm aqui no site deles, né, na explicação que não terminam precisamente a falar daquela frase célebre de que primeiro começaram com os comunistas e depois foram por aí fora. Nuno, sobre isto, a sugestão foi tua, o teu comentário.
Então, o meu comentário é que isto não é caso único, não é? Nós começámos por censurar alegremente os canais russos, achando que uma democracia se constrói pela anulação da opinião do contrário e com um critério muito fantasioso da ideia de, não é propaganda, é da ideia de manipulação. Isto é, a minha opinião é estabelecida como manipulação por quem não concorda com ela. E acontece que, do ponto de vista, aliás, das instituições europeias, há um esforço continuado em proibir opiniões que sejam diferentes sobre a guerra e considerá-las criminosas. Quando, do meu ponto de vista, a diferença entre uma ditadura e a democracia é que, mesmo que a minha opinião seja fantasiosa, tem espaço para ser ouvida. E são as pessoas que têm que a julgar. E nós temos este quadro geral que permite a prisão de um jornalista espanhol supostamente acusado de espionagem, de um jornalista do Público, na Polónia, há mais de há meses infindáveis.
Deve estar a fazer um ano.
Vai fazer um ano sem acusação. Não há nenhuma instituição de direitos, liberdades e garantias que se levante contra esta questão. Permite que sejam processadas pessoas que em países ocidentais imitem opiniões que são diferentes, que a opinião dominante, a opinião dos seus governos sobre a guerra da Ucrânia, e temos este fechar de todas as vozes que estão fora desse quadro. Mas um fechar que não é apenas um fechar de órgãos de comunicação social é utilizar os mecanismos da sociedade de vigilância da internet para fazer isso, não é? E é o que nós temos, quer dizer, é restringir os acessos, é diminuir, é mandar abaixo as contas das redes sociais, portanto é toda uma gestão persecutória colocada sobre a defesa da segurança da Europa e da virgindade das almas dos europeus. E, portanto, esta questão é, nós estamos a ir paulatinamente a aceitar mecanismos ditatoriais dentro do quadro de uma democracia. E a situação que vamos ficar não é boa, porque os mecanismos ditatoriais criam ditaduras, não democracias.
Descobri esta semana um exemplo que disso, que é também incrível. Que o Putin fez uma lista negra de artistas que são contra a Rússia, do ponto de vista dele. Os da Pussy Riot, por exemplo, estão lá. Não é? São consideradas agentes estrangeiros, como a Zemfira, outra artista que está, simplesmente porque as canções delas são críticas em relação a tudo isto que está a passar. A União Europeia, na lista de pessoas sancionadas pelo Conselho Europeu, portanto, uma coisa assinada, entre outros, pelo nosso Primeiro-Ministro António Costa, não é? Entre as pessoas que estão sancionadas das múltiplas vezes que foram, já vão na décima lista de sanções, não é? Que fizeram, incluíram cantores russos que cantam a favor de Putin. E está lá escrito, preto no branco, esta sanção é porque ele canta a favor da invasão russa. É uma coisa.
Não, qualquer dia proíbem o Roger Waters, por exemplo, porque ele não diz o que está na cartilha autorizada.
Esta, uma das que eu vi é uma cantora que é de Chacharina, que realmente aquilo que ela faz parece-me um completo disparate. Não, quer dizer, mas é a opinião dela e a fala dela. Quer dizer, porque é que não pode falar? Porque é que tem que ser sancionada por isso? É de facto um caminho para um sistema cada vez mais repressivo e que não é muito aceitável.
E aconteceu em países da Europa. Na nossa vizinha Espanha, alguém que emitisse uma determinada opinião em relação à independência do País Basco podia ser acusada de apologia ao terrorismo, crime condenado até 7 anos. Portanto, passou-se a condenar atos terroristas, a condenar organizações terroristas, mas a simples expressão de uma opinião. Ora, uma opinião é muito diferente de um crime. O fazer a guerra pode ser errado, o defender se a Ucrânia deve ser A ou B é uma opinião.
Enfim, e é com isto que encerramos esta emissão de Os Comentadores. Voltaremos para a semana com outros assuntos. Passem bem.
Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles invertem, eles manipulam. Eles viciam a República.